ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, nesta quinta-feira, 24 de setembro. É o dia da independência da Guiné-Bissau, que foi em 1973, e é também o dia em que foi estabelecido o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Isso foi em 1789. É também o dia em que um desconhecido mecânico japonês, Soichiro Honda, registou a sua companhia. É hoje a Companhia de Automóveis Honda, e isso foi em 1948. Hoje aqui na capital americana, 24 graus centígrados, ao microfone João Santa Rita, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de pessoas presas em distúrbios em cidades americanas. União Europeia pede medidas de países membros devido a recrudescimento alarmante do coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A Procuradoria investiga mais pessoas envolvidas no caso São Vicente. O Ministério Público quer pena mais pesada para Zé Nu dos Santos e co-acusados. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Cerca de 100 pessoas foram detidas em Louisville, no estado americano de Kentucky, desde ontem, nos protestos contra a decisão de um painel de jurados que não indiciou os polícias envolvidos na morte da jovem negra Breonna Taylor. Em comunicado divulgado hoje, a polícia de Louisville disse que várias pessoas foram detidas depois de terem danificado lojas e outras por terem saltado em cima de veículos durante manifestações. Ontem, manifestantes que recusaram a ordem de expressão foram também detidos por terem ignorado o recolher obrigatório que tinha sido decretado pelo presidente da cidade, Greg Fisher, prevendo distúrbios durante a madrugada e por violarem a proibição de ajuntamentos. Os protestos começaram logo após o anúncio do painel de jurados ao juiz de um tribunal de Louisville, que indiciou apenas um polícia por disparar contra apartamentos na vizinhança, mas não avançou com acusações contra nenhum polícia na morte da jovem Breonna Taylor. Taylor, uma profissional de saúde negra de 26 anos, foi baleada várias vezes por uma equipa de 3 polícias que entraram em sua casa com um mandado de busca no âmbito de uma investigação ao tráfico de drogas em 13 de março, que se veio a verificar ser um engano, porque não foi encontrado qualquer vestígio de droga no apartamento da enfermeira. A polícia disparou depois do namorado da vítima ter disparado contra os agentes, tendo afirmado pensar tratarem-se de assaltantes. O presidente Donald Trump foi hoje vaiado e apupado com gritos de "votem para o pôr na rua" quando se deslocou ao Supremo Tribunal para prestar homenagem à figura da juíza Ruth Bader Ginsburg do Supremo Tribunal, que morreu na sexta-feira. O presidente, usando máscara, permaneceu acompanhado de sua mulher alguns momentos em silêncio em frente ao caixão de Ginsburg, mas não fez qualquer declaração. Dirigentes republicanos no Congresso tornaram claro que qualquer que seja o resultado das eleições presidenciais, haverá uma transição pacífica do poder em janeiro. Ontem, o presidente Trump recusou-se a dizer se aceitaria uma transição pacífica se perder as eleições de novembro, mas hoje o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que o vencedor das eleições de novembro será empossado em janeiro, como previsto. Posições idênticas foram adotadas por outras proeminentes figuras do Partido Republicano, incluindo o senador Lindsey Graham, que é um grande aliado de Donald Trump. As autoridades sanitárias da União Europeia exortaram os países membros a tomarem medidas decisivas para separar o alastramento do coronavírus, que está a conhecer um novo ímpeto em vários países da Europa. Stella Kyriakides, a comissária para a Saúde e Alimentação da União Europeia, fez notar que alguns países da União estão agora a registar números mais altos de infecções do que em março. O Ministério da Saúde da França disse que o número de pessoas hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos ultrapassou os 1000 desde o começo de junho. Na Holanda, as autoridades disseram ter-se registado um número recorde de 2.544 casos num só dia. A Polónia registou também um número recorde de infecções diárias. Entretanto, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, revelou hoje que mais 80% dos casos da Covid-19 em África são assintomáticos e estuda a presença de anticorpos nas comunidades. Moeti classificou de muito elevada esta percentagem de assintomáticos, que resulta de indicadores que precisam agora de ser confirmados. Ela disse ainda que, se isso se confirmar, significa que as pessoas foram infectadas, mas não detectadas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
900 milhões de dólares é muito dinheiro. E essa é, no mínimo, a quantia congelada na Suíça nas contas do empresário Carlos São Vicente, agora em prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República disse à Voz da América que espera recuperar esse dinheiro e revelou, por outro lado, estarem a decorrer investigações que poderão levar outras pessoas a serem enroladas ou acusadas no processo. Há investigações paralelas, disse um porta-voz. Manuel José falou com ele.
Numa entrevista hoje à Voz da América, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, assegurou que outras individualidades ligadas ou não a Sonangó poderão ser ouvidas, mas que, devido à questão do segredo de justiça, não podem ser revelados os nomes neste momento. Nesta altura, há várias diligências em carteira para que o processo do empresário Carlos São Vicente reúna o maior número possível de provas para serem entregues ao tribunal.
Neste momento é procurar concluir o processo mais possível, ouvindo os outros intervenientes, outras pessoas que eventualmente venham a ser notificadas, e reunir prova necessária para a introdução em tribunal. Agora, o processo de investigação patrimonial que corre paralelamente e apenas, que é um processo apenas ao principal, este também vai fazendo o seu trabalho de levantamento do patrimônio à medida daquilo em que o Estado tenha sido prejudicado.
Perguntamos se o dinheiro lá fora pode ou não ser recuperado pelo Estado.
Ah, e não é a primeira vez, nós já recuperamos o valor na Suíça, em que depois serviram para a construção de escolas aqui. Agora, relativamente a esse caso, as autoridades suíças, para despoletarem esta situação, foi preciso que o APGR tomasse alguma iniciativa em pedir que se bloqueasse no âmbito da cooperação internacional que existe. Por isso é que houve aquele processo de congelamento. Só depois de resolver a discussão é que eles poderão soltar esses valores ou não. Nós, munidos com uma sentença judicial, temos a possibilidade de trazer esse dinheiro de volta para Angola.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, estão a aumentar as pressões para uma auditoria independente à companhia petrolífera Sonangol, que esteve ligada à 3As de São Vicente, que detinha o monopólio de seguros da indústria petrolífera em Angola. A antiga dirigente da Sonangol, Isabel dos Santos, disse recentemente que São Vicente inflacionou os preços destes seguros, alegando ter complicidade interna para desviar centenas de milhões de dólares. Em Portugal, entretanto, um sócio de Isabel dos Santos, Mário Leite da Silva, antigo gestor das contas de Isabel dos Santos, disse que o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, apropriou-se de 193 milhões de euros quando era presidente do Conselho de Administração da Sonangol e pediu uma investigação. Isto irá, sem dúvida, contribuir para que aumentem as pressões para auditorias a companhias petrolíferas. Anteriormente, o maior partido da oposição, a UNITA, tinha pedido uma comissão parlamentar de investigação, o que foi recusado. Agora, vem a pressão do público, conforme nos diz o Coco Mucuta.
Na capital angolana foi lançada uma campanha de recolha de assinatura para exigir inquérito na petrolífera angolana Sonangol, tal como nos confirma o porta-voz da campanha, antropólogo Miguel Kimbenzi.
Basta assinar, né, de formas a chamarmos a atenção da opinião pública nacional e internacional para poder estar por dentro daquilo que de facto acontece na República de Angola. Porque há muito desfalque, né? É o cancro, não é? É o cancro da corrupção em Angola e este mesmo cancro tem que ser desmantelado.
Coque Mucuta, Luanda.
E falando de centenas de milhões de dólares, o Ministério Público pediu ao plenário do Tribunal Supremo o agravamento das penas aplicadas aos quatro réus do processo de transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país. Recordemos que um tribunal condenou o antigo governador do BNA, Walter Felipe, a 8 anos de prisão maior, o ex-diretor de gestão do BNA, António Bula Manuel, a 5 anos, ambos pelos crimes de peculato e burla por defraudação. Foram também condenados, na ocasião, o empresário Jorge Gaudêncio Sebastião, a 6 anos, e o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, a 5 anos, ambos pelos crimes de burla por defraudação e tráfico de influências. O Ministério Público não gostou destas sentenças. Acha que é pouco. Coco Mucuta.
Sem avançar propostas para o aumento das punições, o Ministério Público defendeu que as penas devem ser agravadas, justificando com a frieza da atuação para a preparação dos avultados prejuízos causados ao Estado angolano. Nas alegações do recurso, o magistrado do Ministério Público manifestou-se inconformado com o acórdão. O jurista Agostinho Canando entende que o Ministério Público tem toda a legitimidade de o fazer.
Como está em jogo interesses do Estado, nesse caso podemos dizer que o Ministério Público está a funcionar como advogado do Estado, então tem toda a legitimidade de o fazer. Agora, quanto aos advogados, o que é muito natural, enquanto uns pedem a diminuição, o Ministério Público, como principal lesado, sendo parte até certo ponto do processo, pode pedir um agravamento e podia apenas agravar-se até mais ou menos aos 10, 12 anos de prisão.
Para o jurista Vicente Pongolola, é normal a posição do Ministério Público, mas avança que a decisão dependerá mesmo do plenário do Tribunal Supremo, que poderá diminuir, manter ou agravar as penas aplicadas aos 4 réus do processo da transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país.
Normalmente as decisões do Supremo, decisões do plenário, no caso concreto, estamos a falar de decisões de recurso. São 3 ou 4. Pode apenas ser desagravado e pode se agravar e como podem ser mandado em casa, pode ser absolvido. Também há essa possibilidade e como pode também a pena manter.
Os réus foram condenados no dia 14 de agosto, mas continuam em liberdade enquanto aguardam a resposta do recurso interposto no plenário do Tribunal Supremo. Os advogados até agora não se pronunciaram sobre o assunto. Coque Mucuta, Luanda.
Os taxistas de Cabinda acabam de declarar não há gasosa. Com efeito, entraram hoje em greve para protestar contra a extorsão de que dizem ser vítimas por parte de agentes que regulamentam o trânsito e pela corrupção na polícia. José Manuel.
Os protestos vão durar 3 dias até que as autoridades encontrem solução. Nesta manhã, as ruas se mantiveram quase desertas, com aglomerações das paragens de táxi, numa região que não possui serviços de transportes públicos. Em entrevista à Voz da América, alguns automobilistas disseram estarem desgastados com o comportamento da polícia, que permanentemente cobra dinheiros sem motivos que justifiquem. Disseram estarem cansados com as sucessivas operações de extorsão, multas abusivas e parqueamentos anárquicos de viaturas.
Estamos cansados para essas coisas. Ei, onde é que já foi uma província como essa, tão pequena, andar a 100, 200 metros é um trânsito. Andar 300, 400 metros é um trânsito. E esse trânsito estão a se faturar cada sítio que eles parem tem que desembolsar.
As consequências não tardaram a chegar. Muita gente não conseguiu trabalhar por falta de transporte. A Polícia Nacional qualificou de ilegal a paralisação. Nega a existência de atos de extorsão na Polícia de Trânsito, mas reconhece existirem alguns excessos na corporação. José Nazaré Cala é o chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária.
Eu acho que não condiz a verdade, uma vez que até do momento não chegou nenhuma queixa formalizada em que os nossos agentes fizeram essa prática. Mas, contudo, não há fumo sem fogo. Se calhar pode haver, mas as pessoas têm que ser idôneas, têm que ser responsáveis. Quando isso acontece, para que apareçam nos nossos serviços, perante mim ou perante os nossos superiores, a dizer que, olha, tal fulano, o agente tal fulano, cometeu esta ou aquela indisciplina ou este ato. E nós assim vamos poder punir.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Na província de Malanjo, um magistrado ordenou a libertação imediata de 10 ativistas presos no Cacuzo, depois de terem sido detidos em Calandula, quando pretendiam manifestar-se contra a administração local. Isaías Soares.
O advogado de defesa, Carlos Xavier Luís Lucas.
Os jovens já foram postos de liberdade pelo Ministério Público, na medida em que a conduta crime a que os imputados tanto não aconteceu. A polícia agiu à margem dos previstos da lei. A polícia levou isso até ao limite. Passaram-se 6 dias. Não é só assim que se deram a apresentação ao Ministério Público. Aqui vemos a má fé, não é? A falta de profissionalismo, sentido de missão e até mesmo do Estado da Polícia Nacional em prestar um serviço de qualidade para o cidadão.
Os 10 ativistas poderão interpor uma reclamação junto do piquete do Comando Provincial da Polícia Nacional nesta capital, admitiu o advogado Carlos Xavier. Isaías José Malans para a Voz da América.
O governador do Moxico, Gonçalves Moandumba, terá tentado interferir no processo crime que resultou na recente prisão do diretor do Hospital Geral Local, isto segundo uma denúncia feita pelo jornalista investigador Rafael Marques. O diretor-geral do Hospital do Moxico, Iava Macano, foi preso preventivamente esta terça-feira pela Procuradoria-Geral da República, após interrogatório indiciado no crime de peculato. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação junto de alguém que conhece bem a realidade do Moxico.
Para o ativista e coordenador da Associação Lauleno Benedito Jeremias, dito Dali, a atitude do governador provincial reside no facto de ser protetor do gestor ora preso e de ter interesses na instituição hospitalar.
Isso só indica que o governador está em desespero, eventualmente teme que esse gestor venha abrir a boca e venha arrolá-lo num processo crime. Nós sabemos que o próprio governador tem interesse lá no hospital, faz empresas familiares, prestam serviço lá no hospital. Isso não é bom. Já investigamos para ver o setor da educação que resultou até na detecção provisória do ex-diretor da educação, Ricardo Raimundo, que é amigo dele também. Mas fez tudo por tudo, conseguiram tirar o homem da cadeia e o homem fugiu. Até hoje está em parte incerta, não sabemos por onde se meteu. E é o mesmo comportamento que ele quer adotar.
Dito Dali afirmou não ser pela primeira vez que um governador provincial se intromete nos assuntos da justiça em defesa dos seus colaboradores e que Gonçalves Mandumba não foge à regra.
Lembro-me nós, através da Associação Lauleno, já advertiu várias vezes o senhor governador Gonçalves Mandumba que exonerasse o diretor Macano da gestão do hospital. Porque o Hospital Geral do Chico estava a ser mal gerido. O sentimento de nossa parte é que a justiça seja feita.
Este é o terceiro caso que envolve um gestor público na província do Moxico em menos de 3 meses, depois do ex-administrador do município do Alto Zambeze, Alexandre Bumba, e de Camanongue, Zaqueu Isaac, todos acusados nos mesmos crimes. A Voz da América tentou, sem sucesso, contactar o gabinete do governador, Gonçalves Mandumba. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Este sábado vão realizar-se manifestações em várias cidades do país contra o desemprego. Estão com efeito previstas manifestações em 11 províncias, conforme nos diz de novo o Coque Mucuta.
Leonardo Caneniata, porta-voz do ato, diz que o objetivo é chamar a atenção ao presidente da República, João Lourenço, sobre a sua promessa eleitoral de 500 mil empregos.
Também estamos a contar com os angolanos na diáspora, concretamente os países como a África do Sul, aqui em África, a República Democrática do Congo, e para lá, mais além, estamos a falar da França, o Reino Unido e nas Américas o Brasil. Bem, nós queremos aqui chamar a atenção do Executivo, então queremos estender mais a marcha ao nível do país e como mundo, para que possa chamar a atenção a eles, a fim de atender aquilo que são as aspirações da juventude, pois foi o prometido, não é, na campanha eleitoral, e são 500 mil postos de emprego que nos foi prometido. Então nós queremos é que se faça cumprir esta promessa.
Coque Mucuta, Luanda.
A Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter o advogado Carlos Correia. Vamos falar sobre os recentes casos de corrupção, o impacto na imagem do país e do MPLA e formas de mediar ou arbitrar estes casos. Com Carlos Correia, amanhã, no Angola Fala Só. Os dirigentes de estarem isolados e de não conhecerem as realidades por estarem rodeados de pessoas que não os contradizem. Pois talvez para combater isso, o presidente João Lourenço convidou figuras contestatárias do seu governo para integrarem uma longa lista de membros do denominado Conselho Económico e Social, criado por decreto presidencial e publicado esta semana no Diário da República. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e reações.
A criação deste Conselho foi descrita em comunicado pela Casa Civil do Presidente da República como visando dar expressão e solidez ao princípio da presidência aberta adotada por João Lourenço desde o início do mandato e um novo espaço de diálogo com a sociedade. Entre as 45 figuras que integram o novo órgão autónomo que não integra a administração pública, o destaque vai para o jornalista Carlos Rosado de Carvalho, economista e académico José Alves da Rocha, os ativistas sociais Carlos Cambuta e Sérgio Calandungo, o empresário Adérito Areias e ainda os economistas Laurindo Delgar e Yuri Kishina. O jornalista Lídio Manuel defende que esta...
Acho que a iniciativa foi boa, é necessário que o presidente consiga congregar vozes diferentes, não é? Dos seus conselheiros, de facto, as pessoas que lhes deixassem livremente, portanto, eles terminem as suas ideias e apresentarem sempre que possíveis as soluções. Isso não implica necessariamente que tenha que se matar a crítica. Portanto, isso depende também da consciência das pessoas que vão integrar esse órgão e também do próprio Presidente da República, até que ponto ele poderá concordar com as vozes que não sejam simplesmente do seu partido. A governação tem estado a atravessar uma série de dificuldades, perdeu bastante popularidade, o próprio João Lourenço perdeu a popularidade e natural que ele procure agora outras opiniões. Espero que as pessoas indicadas continuem a ter a sua postura crítica.
O jurista Pedro Capracata diz, entretanto, não ter dúvidas que a integração no Conselho destas figuras visa domesticar os fazedores de opinião a favor do governo e do seu presidente e esvaziar o sentimento crítico que tem sido expresso pela sociedade.
Num sistema de castas, num sistema onde o poder está sólido, todas aquelas forças que se mostrarem capazes de contrariar determinados ditames do poder, essas forças têm que ser levadas para o círculo no sentido de as domesticar. Esse modo que se criou é precisamente para domesticar aquelas pessoas que de alguma forma têm uma opinião contrária. O Carlos Rosado é uma das pessoas que tem vindo a marcar desde há muito tempo uma posição contrária às várias vozes e vários economistas. A partir do momento em que entra no círculo, fica domesticado.
Carlos Rosado de Carvalho garante que continuará a fazer o seu trabalho como até agora, com isenção, independência e rigor e sem nenhuma limitação.
Eu não tenho a minha atividade limitada, porque a minha profissão é jornalista e eu continuarei como jornalista.
Por sua vez, Carlos Cambuta esclarece ter aceito o convite na perspectiva de que só tendo essa liberdade de expressão e de opinião e que será possível tornar aquele espaço mais produtivo.
Com isso, queremos dizer que este espaço poderá, caso venha a ser funcional, permitir aprofundar o diálogo entre o executivo e os diferentes setores da sociedade, mas sempre mantendo este princípio de crítica, fazendo coisas em conjunto.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva. Hoje vamos passar em Budapeste, na Hungria. Hoje vamos ficar a saber quem é o rei dos reis do futebol. Temos o jogo que decide a Supertaça da Europa, onde estão as melhores equipas do mundo. E hoje, frente a frente, temos Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões, e Sevilha, vencedor da Liga Europa. Bayern parece imparável. A época passada ganhou tudo o que havia para ganhar e esta época iniciou o campeonato alemão com uma cabazada ao Schalke de 8-0. Bayern favorito, mas Sevilha é a equipa habilidosa, pode e vai causar problemas. Hoje na Europa temos jogos de pré-qualificação da Liga Europa. Estão lá duas equipas portuguesas. Rio Ave já está neste momento a jogar na Turquia com o Besiktas. Sporting recebe o Aberdeen da Escócia. Sporting faz a sua estreia em competições oficiais este ano, porque casos de coronavírus levaram ao adiamento do seu primeiro jogo do campeonato português. Vários jogadores infectados e também o treinador Ruben Amorim. Quem vai estar no banco não é Ruben Amorim. Está em isolamento. É o treinador adjunto Emanuel Ferro.
As novas tecnologias permitem minimizar o impacto disso. O Ruben esteve sempre presente naquilo que foi o trabalho técnico da equipa e toda a organização à volta deste jogo. E naturalmente que tentámos, dentro daquilo que era esse condicionalismo, a preparar da melhor forma a equipa e estamos conscientes que, também com uma ótima resposta dos jogadores, com uma responsabilidade individual de cada um que esteve presente, com o foco principal naquilo que mais se gosta de fazer, que é competir, temos a certeza que estaremos muito bem preparados para os jogos amanhã.
Era aí Manuel Ferro, treinador adjunto do Sporting de Portugal. Basquetebol americano, NBA, hoje temos o quarto jogo da final da Conferência Oeste. Los Angeles Lakers defronta o Denver. Lakers comanda por 2-1. Ontem, Miami Heat ficaram um triunfo de alcançar a final da Conferência Leste, depois de derrotarem o Boston Celtics por 112-69. Os Heat comandam agora esta meia-final por 3-1, muito graças à grande exibição de Tyler Herro. Tem apenas 20 anos de idade, é o primeiro ano numa equipa da NBA, conseguiu 37 pontos. O próximo jogo é amanhã e Boston tem que ganhar. Caso contrário, bye bye. E agora estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos estar focados nos países africanos de língua oficial portuguesa. Segunda meia hora hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje, 24 de setembro, dia de celebração da independência da Guiné-Bissau. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de atualidade, distúrbios em cidades americanas após recusa de um juro de indiciar polícias que mataram enfermeira afro-americana. Autoridades sanitárias europeias pedem medidas para conter o ressurgimento da Covid-19. Mais de 80% dos casos de coronavírus em África são assintomáticos, diz a Organização Mundial da Saúde. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, também a Voz da América está presente com a referência VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1. 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
Cerca de 100 pessoas foram detidas em Louisville, no estado americano de Kentucky, desde ontem, nos protestos contra a decisão de um painel de jurados que não indiciou os polícias envolvidos na morte da jovem negra Breonna Taylor. Em comunicado divulgado hoje, a polícia de Louisville disse que várias pessoas foram detidas depois de terem danificado lojas e outras por terem saltado em cima de veículos durante manifestações. Ontem, manifestantes que recusaram a ordem de expressão foram também detidos por terem ignorado o recolher obrigatório que tinha sido decretado pelo presidente da cidade, Greg Fisher, prevendo distúrbios durante a madrugada e por violarem a proibição de ajuntamentos. Os protestos começaram logo após o anúncio do painel de jurados ao juiz de um tribunal de Louisville, que indiciou apenas um polícia por disparar contra apartamentos na vizinhança, mas não avançou com acusações contra nenhum polícia na morte da jovem Breonna Taylor. Taylor, uma profissional de saúde negra de 26 anos, foi baleada várias vezes por uma equipa de 3 polícias que entraram em sua casa com um mandado de busca no âmbito de uma investigação ao tráfico de drogas em 13 de março, que se veio a verificar ser um engano porque não foi encontrado qualquer vestígio de droga no apartamento da enfermeira. A polícia disparou depois do namorado da vítima ter disparado contra os agentes, tendo afirmado pensar tratarem-se de assaltantes. Na cidade americana de Portland, no estado do Oregon, registaram-se também manifestações que danificaram uma estação da polícia. Um manifestante atirou um cocktail Molotov contra agentes que guardavam o edifício. O presidente Donald Trump foi hoje vaiado e apupado com gritos de "votem para o pôr na rua" quando se deslocou ao Supremo Tribunal para prestar homenagem à figura da juíza Ruth Bader Ginsburg do Supremo Tribunal, que morreu na sexta-feira. O presidente, usando máscara, permaneceu, acompanhado de sua mulher, alguns momentos em silêncio em frente ao caixão de Ginsburg, mas não fez qualquer declaração. Dirigentes republicanos no Congresso tornaram claro que, qualquer que seja o resultado das eleições presidenciais, haverá uma transição pacífica do poder em janeiro. Ontem, o presidente Trump recusou-se a dizer se aceitaria uma transição pacífica se perder as eleições de novembro, mas hoje o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que o vencedor das eleições de novembro será empossado em janeiro, como previsto. Posições idênticas foram adotadas por outras proeminentes figuras do Partido Republicano, incluindo o senador Lindsey Graham, que é um grande aliado de Donald Trump. As autoridades sanitárias da União Europeia exortaram os países membros a tomarem medidas decisivas para separar o alastramento do coronavírus, que está a conhecer um novo ímpeto em vários países da Europa. Stella Kyriakides, comissária para a Saúde e Alimentação da União Europeia, fez notar que alguns países da União estão agora a registar números mais altos de infecções do que em março. O Ministério da Saúde da França disse que o número de pessoas hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos ultrapassou os 1000 desde o começo de junho. Na Holanda, as autoridades disseram-se ter-se registado um número recorde de 2.544 casos num só dia. A Polónia registou também um número recorde de infecções diárias. Entretanto, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, revelou hoje que mais 80% dos casos da Covid-19 em África são assintomáticos e estuda a presença de anticorpos nas comunidades. Moeti classificou de muito elevada esta percentagem de assintomáticos, que resulta de indicadores que precisam agora de ser confirmados. Ela disse ainda que se isso se confirmar, significa que as pessoas foram infectadas, mas não detectadas.
E depois das notícias que marcam esta quinta-feira, temas que iremos desenvolver nos próximos minutos. Em Moçambique, o agravamento da violência por parte de militantes ligados ao Estado Islâmico no norte do país está a deixar milhares de pessoas em situação de fome. Em Angola, a Procuradoria-Geral garante que tudo vai fazer para recuperar 900 milhões de dólares na conta do empresário Carlos São Vicente, na Suíça. Ele está preso desde ontem em Luanda. Também vamos falar sobre uma greve de seguranças privados em Cabo Verde. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump quer evitar que a esquerda domine a educação. Mas primeiro, vamos até Guiné-Bissau, país que celebra hoje os 47 anos da Declaração da Independência Nacional. Tenho na ponta da linha o nosso correspondente em Bissau, Anso Manso, que esteve a acompanhar a cerimónia oficial no Estádio Nacional. Anso Manso, no seu discurso, o presidente Umaro Sissoko Embaló disse, e cito, vamos tornar a Guiné-Bissau grande novamente.
É assim mesmo, Umaro Sissoko Embaló, chefe de Estado guineense. No seu discurso, começou por agradecer a presença dos chefes de Estado de Cadice, que esta comemoração dos 47 anos de independência está a decorrer num clima de paz e tranquilidade, e lembrando que os combatentes da liberdade e da pátria que trabalharam arduamente para a proclamação unilateralmente da independência do país, o chefe de Estado guineense promete trabalhar com todos os guineenses, sem distinção da cor, raça e afiliação partidária. E convidou assim os guineenses, no sentido de colocar de lado as diferenças e trabalhando em conjunto para que haja estabilidade política para a Guiné-Bissau. O chefe de Estado acabou ainda, disse ainda assim, promete trabalhar para o desenvolvimento e garante que o desafio do país agora é a única coisa, é trabalhar para que haja paz e tranquilidade, como também o desenvolvimento que todo mundo espera. Trabalhar para a diversificação da economia do país, produção da riqueza nacional, combate à corrupção, clientelismo e garantir a estabilidade para o desenvolvimento do país foi um dos apelos que o chefe de Estado guineense fez durante o seu discurso de 11 minutos. Depois do discurso houve uma parada militar e de seguida o chefe de Estado acabou por inaugurar agora sim duas avenidas com o nome de dois chefes de Estado da sub-região, nomeadamente o Senegal, que é o Macky Sall, e o presidente da Nigéria, Mohamed Buhari.
Anso Manso, entretanto, o PIGC, partido mais votado nas eleições do ano passado, não esteve presente nas cerimónias e organizou para atividades paralelas.
É que há um elemento que foi lá representar-se em nome do partido, porque, segundo ele, foi um ato nacional. Trata-se do vice-líder da bancada parlamentar do PIGC, que é o Asna Papaidampa. Mesmo assim, o PIGC realizou mais uma atividade sim, na sua sede para celebrar a data da independência nacional.
Obrigado, Anso Manso, colaborador da Voz da América em Bissau. Mudando de assunto, mudando de país, em Moçambique, o agravamento da violência por parte de militantes ligados ao Estado Islâmico no norte do país está a deixar milhares de pessoas em situação de fome, enquanto fogem das suas casas e abandonam as suas fazendas, advertiu o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Amancio Miguel.
Um comunicado do PMA disse que mais de 300 mil pessoas fugiram de Cabo Delgado para as províncias vizinhas de Nampulini e Assa, em muitos casos cruzando a fronteira norte com a Tanzânia, ficando assim fora do alcance da assistência humanitária. Ataques de militantes islâmicos na província rica em gás natural de Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia, começaram em 2017. A violência aumentou em 2020 com os insurgentes tomando cidades-chave por breves períodos e atingindo militares e outros alvos importantes. Tinash Raul Mundagona, uma deslocada, recorda o dia em que teve que fugir com a família devido a um ataque.
Nós tentei dormir aí, dormir. Aquela gente tinha casa de vizinho. Eu estava de não conseguia nem andar com força. Eu quando ele reparou assim, casa de vizinho estava se queimar. Eu quando era casa de bambu assim, não tinha aquela matope assim. Tinha rasgado um sítio assim, não conseguiu a sair. Tinha ficado dentro, era esse. O pai tinha lhe pegar e lhe puxar. Quando nós saímos, ficamos no mato 7 dias.
As operações e lutas campais em vilas remotas da região entre as forças do governo e insurgentes resultaram muitas vezes em vítimas entre civis e a destruição de infraestruturas, com dezenas de escolas e casas queimadas.
Para enganar o estômago, com esse dono daqui, já que tem televisor, essas crianças trabalham por causa de assistir, quando assistem, não sentem fome, já habituou, não há como. Coisa, muitas coisas já deixamos lá.
O Programa Mundial de Alimentação também alertou que a migração causada pela violência pode acelerar a disseminação do coronavírus. O Programa Mundial de Alimentação disse ainda que precisava de 4,7 milhões de dólares por mês para ajudar os deslocados internos no norte de Moçambique.
Obrigado, Mancho Miguel. Continuamos em Moçambique. Analistas divergem quanto à posição defendida pelo representante do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzon, de que a solução para o conflito militar em Cabo Delgado passa pelo diálogo, como a Voz da América noticiou ontem. De Maputo, Ramos Miguel.
O analista Boris Namir está de acordo porque nenhum conflito foi resolvido por via militar.
Concordo com o senhor Mirko Manzon que a solução do conflito de Cabo Delgado passa pelo diálogo, como passa pelo diálogo também a solução do conflito da zona centro com Maria Mignon. Quanto mais tempo se leva a evitar o diálogo, a combater, a tentar vender a outra parte com as armas, café a lacrar o conflito.
Mas se no caso de Cabo Delgado não se conhece a liderança da insurgência?
A outra parte não se conhece publicamente, mas eu quero acreditar que o Estado, com os serviços de informação e segurança do Estado e serviços de inteligência militar, certamente que já conhece por onde partir e pretender dialogar. E há de se recordar que, anos antes do início do conflito, as lideranças islâmicas em Cabo Delgado e até em Nampula alertavam sobre esses movimentos de radicalização. Quer dizer que as lideranças islâmicas na região conheciam as pessoas que estavam à frente dos ataques, as mesquitas que estavam erguidas, os bairros, as pessoas conhecem.
Opinião contrária tem o analista Tomás Rondinho, para quem o governo deve ser pressionado a investigar o conflito e não a negociar.
Vai negociar não sei aonde e com quem. Neste momento, o que pode pedir ao Estado é investigar até chegar-se à origem desse conflito e quem são os líderes. Não há comunicação, não se conhece a base. Todos estão numa situação de insegurança, tanto eles quanto os militares moçambicanos. Como se chega a eles? Mesmo havendo vontade de mediador, vão negociar com quem?
Contudo, Boris Namir rebate a ideia e diz que se pode avançar para o diálogo através da mediação.
O histórico de todos os conflitos, normalmente, se olhar para o caso de Moçambique, por exemplo, são intermediados por confissões religiosas, porque as confissões religiosas não tomam nenhum partido.
Por seu turno, Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, entende que na ausência de um interlocutor para dialogar, tem de haver uma mistura de soluções.
Uma autoridade militar, obviamente, um Estado moçambicano para manter tal musculatura, e outra seria criar oportunidades para os jovens de religiões. E acho que quando desenharam a ideia do ADIM, esse novo gabinete de desenvolvimento no norte de Moçambique, acho que eu parto do pressuposto que só a intervenção militar não bastaria.
Refira-se que o governo, a voz do presidente Filipe Pinheiro, se diz estar aberto a um diálogo com os insurgentes, mas exige que este apresente o rosto, porque só assim será possível ouvir as suas preocupações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o caso São Vicente continua a dar de falar. A Procuradoria-Geral da República assegura que tudo está a fazer para recuperar os 900 milhões de dólares congelados na conta do empresário Carlos São Vicente, antigo presidente da seguradora 3AG na Suíça, e assegura que mais pessoas poderão ser ouvidas. Neste caso, que envolve o marido de Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto, e cujas contas também estão congeladas em Angola. São Vicente está em prisão preventiva na cadeia de Viena desde ontem, depois de ter sido ouvido por mais de 9 horas. Manuel José tem os detalhes.
Numa entrevista hoje à Voz da América, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, assegurou que outras individualidades ligadas ou não a São Angó poderão ser ouvidas, mas que devido à questão do segredo de justiça, não podem ser revelados os nomes neste momento. Nesta altura, altura há várias diligências em carteira para que o processo do empresário Carlos São Vicente reúna o maior número possível de provas para serem entregues ao tribunal.
Nesse momento é procurar concluir o processo o mais rápido possível, ouvindo os outros intervenientes, outras pessoas que eventualmente venham a ser notificadas, e reunir prova necessária para a introdução em tribunal. Agora, o processo de investigação patrimonial que corre paralelamente e apenas que é um processo apenas ao principal, este também vai fazendo o seu trabalho de levantamento do patrimônio à medida daquilo que, em que o Estado tenha sido prejudicado.
Perguntamos se o dinheiro lá fora pode ou não ser recuperado pelo Estado.
Ah, e não é a primeira vez, nós já recuperamos o valor na Suíça, em que depois serviram para a construção de escolas aqui. Agora, relativamente a esse caso, as autoridades suíças, para despoletarem esta situação, foi preciso que o APGR tomasse alguma iniciativa em pedir que se bloqueasse no âmbito da cooperação internacional que existe. Por isso é que houve aquele processo de congelamento. Só depois de resolvido essa discussão é que eles poderão soltar esses valores ou não. Nós, munidos com uma sentença judicial, temos a possibilidade de trazer esse dinheiro de volta para Angola.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Cabo Verde terminou a greve de 3 dias dos seguranças privados, mas o sindicato promete uma nova paralisação em breve, caso as reivindicações dos trabalhadores em questão não sejam resolvidas. Os seguranças exigem o cumprimento do acordo assinado, que garante aumento salarial e melhoria das condições de trabalho. Eugênio Teixeira.
Queixam-se de magros salários e outras dificuldades numa profissão que dizem ser exigente e de grande responsabilidade, daí esperarem que haja boa vontade do governo e dos patronatos na resolução do problema. Segundo informações que a Voz da América apurou junto do presidente do sindicato acima mencionado, Manuel Barros, este processo arrasta-se desde 2004, tendo o acordo assinado revisto em 2017, mas até este momento nada foi resolvido.
De família, só receber nesse momento 14 mil escudos quando são descontados, levam para casa 12 mil escudos, 15 mil escudos quando são descontados, levam para casa 3 mil escudos. É uma vergonha. Um setor da grande importância, os vigilantes são, como dizem, corpo complementar da Polícia Nacional, há que se valorizar e dar um salário digno.
O presidente da Associação das Empresas de Segurança Privada reconhece a luta dos agentes, mas Francisco Nascimento diz que as associadas nada podem fazer enquanto não se atualizar o preço do serviço que prestam para depois praticarem nova grelha salarial, como reclamam os trabalhadores.
As empresas cobram um valor muito abaixo em relação ao custo real do serviço. A própria convenção já introduz no ponto 2 alguns valores que deviam ser cobrados, não é? Não foi possível isso, o governo interveio. Agora estamos à espera de facto que isso seja concretizado para que, a seu tempo, as empresas consigam cobrar esses valores e passar a cumprir a grelha salarial.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, vamos agora à história americana de hoje. O presidente Donald Trump anunciou recentemente planos para a promoção da educação patriótica nas escolas americanas, dizendo que quer proteger as crianças da doutrinação da esquerda radical, que, segundo ele, vê a América como uma nação racista. Este posicionamento de Trump reflete o debate sobre a justiça racial antes das eleições de novembro, com ambos os candidatos com pontos de vista totalmente diferentes. Amancio Miguel.
Para o presidente Donald Trump, a agitação social que está a acontecer na América pode ser rastreada até as salas de aula.
A revolta e o caos da esquerda são resultado direto de décadas de doutrinação da esquerda nas nossas escolas.
Respondendo às demandas de que as aulas de história incluam discussões sobre racismo sistémico e a dependência inicial do país ao trabalho escravo, Trump disse recentemente que as escolas estão a ensinar os alunos que a América é uma nação perversa e racista para torná-los envergonhados da sua própria história, chamando isso de uma forma de abuso infantil.
Ao olharem para cada questão por via do lente da raça, eles querem criar uma nova segregação e não devemos permitir que isso aconteça.
Embora existam diretrizes nacionais voluntárias para o ensino de história, os currículos escolares são determinados pelos Estados. Ainda assim, Trump quer que as escolas voltem a ter o que ele chamou de educação patriótica.
É quase ridículo que alguém possa pensar que se pode ensinar patriotismo.
Rich Milner ensina justiça racial na Universidade Vanderbilt. Ele acredita que o currículo escolar deve incluir discussões honestas sobre a história da escravatura e dos direitos civis e como o racismo afeta a sociedade americana hoje.
Precisamos ter currículos ou oportunidades curriculares que mostrem a verdade. E a verdade é que temos muito trabalho a fazer na luta para acabar com o racismo neste país.
Com protestos contínuos em todo o país, a justiça racial é uma questão central nas eleições de novembro. Trump chamou o movimento Black Lives Matter de um símbolo de ódio e negou a existência de racismo sistémico. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, tem uma visão totalmente diferente.
O pecado original deste país ainda mancha a nossa nação hoje e às vezes conseguimos ignorá-lo. Apenas avançamos com milhares de outras tarefas na nossa vida diária, mas está sempre lá.
Para voltar a ter aulas de patriotismo, Trump quer criar a Comissão de 1776, em alusão ao ano em que as colónias americanas declararam a independência da Grã-Bretanha. Ele criticou a distinguida abordagem do projeto 1619 do New York Times, que conta a história do país desde o ano em que chegaram os primeiros escravos de África e procura reformular a história, colocando as consequências da escravatura no centro da narrativa nacional.
E agora vamos para o Quênia. Quatro grupos de defesa dos direitos humanos apresentaram uma queixa-crime contra o governo por assassinatos e violações dos direitos humanos cometidos supostamente por elementos da polícia durante o recolher obrigatório imposto para evitar a propagação do novo coronavírus. Aquelas organizações exigem reformas legais e indemnização aos familiares das vítimas. As organizações de defesa dos direitos humanos, Amnistia Internacional no Quênia, Missão de Justiça Internacional no Quênia, Haki África e Kitu Chacheria, dizem que a polícia usou o recolher obrigatório noturno para violar os direitos das vítimas num momento difícil do país. A queixa-crime também exige uma reforma legislativa de longo prazo, com o objetivo de colocar um fim à brutalidade policial no país. Entre os subscritores estão cinco familiares de pessoas que foram supostamente mortas pela polícia durante o recolher obrigatório. Um deles é Hussein Moyo Molto, cujo filho Yassin Moyo, de 3 anos de idade, foi baleado na varanda da sua casa no bairro de Kiamaiko, em Nairobi, no mês de março. Duncan Diema, o agente policial que supostamente matou Yassin, declarou-se inocente das acusações de homicídio e foi posteriormente libertado sob fiança enquanto aguarda o julgamento. O pai de Yassin diz esperar um julgamento justo. Em junho, a Autoridade Independente de Supervisão da Polícia, uma instituição governamental que monitora o trabalho da Força da Ordem no Quênia, disse que houve 15 mortes ligadas à ação policial durante a aplicação do recolher obrigatório imposto em março. A ativista de direitos humanos em Nairobi, Rama Wako, diz que o número pode ser bem maior. Nos últimos meses, o governo do Quênia retirou a maioria das restrições impostas para o combate ao coronavírus e reduziu o período de recolher obrigatório.
Em Budapeste, na Hungria, onde hoje vamos ficar a saber quem é o rei dos reis do futebol. Temos o jogo que decide a Supertaça da Europa, onde estão as melhores equipas do mundo, e hoje, frente a frente, temos Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões, e Sevilha, vencedor da Liga Europa. Bayern parece imparável. A época passada ganhou tudo o que havia para ganhar e esta época iniciou o campeonato alemão com uma cabazada ao Schalke de 8-0. Bayern favorito, mas Sevilha é a equipa habilidosa, pode e vai causar problemas. Hoje na Europa temos jogos de pré-qualificação da Liga Europa. Estão lá duas equipas portuguesas. Rio Ave já está neste momento a jogar na Turquia com o Besiktas. Sporting recebe o Aberdeen da Escócia. Sporting faz a sua estreia em competições oficiais este ano, porque casos de coronavírus levaram ao adiamento do seu primeiro jogo do Campeonato Português. Vários jogadores infectados e também o treinador Ruben Amorim. Quem vai estar no banco não é Ruben Amorim. Está em isolamento. É o treinador adjunto Emanuel Ferro.
As novas tecnologias permitem minimizar o impacto disso. O Ruben esteve sempre presente naquilo que foi o trabalho técnico da equipa e toda a organização à volta deste jogo. E naturalmente que tentámos, dentro daquilo que era esse condicionalismo, a preparar da melhor forma a equipa e estamos conscientes que também com uma ótima resposta dos jogadores, com uma responsabilidade individual de cada um que esteve presente, com o foco principal naquilo que mais se gosta de fazer, que é competir, tendo a certeza que estaremos muito bem preparados para o jogo de amanhã.
Era aí Manuel Ferro, treinador adjunto do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, Barcelona chegou a acordo para a transferência do seu avançado Luís Suárez para o Atlético Madrid sem custos. Talvez se venha a lamentar dessa decisão, mas nos grandes clubes chega-se aos 32, 33 anos de idade e é tempo de dizer hasta la vista. E antes de passarmos ao basquetebol, vamos aqui falar do jogador de futebol mais rico do mundo, aquele que tem mais massa. Não, não é Cristiano Ronaldo. Não, não é Lionel Messi. Não, não é o Neymar. É Fachi Jeffrey Bolkiah. É verdade. Joga no Marítimo de Portugal. É sobrinho do Sultão do Brunei, uma das famílias mais ricas do mundo. Tem 22 anos de idade e a revista económica Forbes diz que a sua fortuna pessoal é de 18 mil milhões de euros. Deve gostar muito de futebol, pois com esse dinheiro todo vai jogar no Marítimo. Basquetebol americano, NBA. Hoje temos o quarto jogo da final da Conferência Oeste. Los Angeles Lakers de fronte ao Denver. Lakers comanda por 2-1. Ontem, Miami Heat ficaram um triunfo de alcançar a final da Conferência Leste, depois de derrotarem o Boston Celtics por 112-69. Os Heat comandam agora esta meia-final por 3-1, muito graças à grande exibição de Tyler Herro. Tem apenas 20 anos de idade, é o primeiro ano numa equipa da NBA, conseguiu 37 pontos. O próximo jogo é amanhã e Boston tem que ganhar. Caso contrário, bye bye.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora desta emissão da Voz da América, as primeiras páginas de alguns jornais americanos, Washington Post escreve: não há acusações contra polícias que mataram Breonna Taylor e movimento a favor da justiça racial recebe novo impulso. Enquanto isso, o New York Times escreve também sobre o caso Breonna: polícia despedido é o único acusado, mas não da morte da enfermeira. USA Today: caso Breonna também faz capa, com as autoridades da cidade de Louisville a negar a ajuda federal oferecida pelo presidente, e Donald Trump presta homenagem à juíza RBG. Regressamos dentro de um momento.
Alma, cérebro e mão, atenção e beija a voz. Alma,
Continuo a acompanhar a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro, dia de mais um aniversário da Declaração de Independência da Guiné-Bissau. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp. Então, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: distúrbios em cidades americanas após recusa de um júri de indiciar polícias que mataram a enfermeira afro-americana. Autoridades sanitárias europeias pedem medidas para conter ressurgimento do coronavírus. E mais de 80% dos casos de Covid-19 em África são assintomáticos, diz a Organização Mundial da Saúde. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matsim, mas isso mais à frente. Por agora, vamos começar em Moçambique. Analistas divergem quanto à posição defendida pelo representante do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzon, de que a solução para o conflito militar em Cabo Delgado passa pelo diálogo, como a Voz da América disse ontem. Ramos Miguel tem a reportagem.
O analista Boris Namir está de acordo porque nenhum conflito foi resolvido por via militar.
Concordo com o senhor Mirko Manzon que a solução do conflito de Cabo Delgado passa pelo diálogo, como passa pelo diálogo também a solução do conflito da zona centro com Maria Mignon. Quanto mais tempo se leva a evitar o diálogo, a combater, a tentar vender a outra parte com as armas, a se alastrar o conflito.
Mas no caso de Cabo Delgado não se conhece a liderança da insurgência?
A outra parte não se conhece publicamente, mas eu quero acreditar que o Estado, com os serviços de informação e segurança do Estado e serviços de inteligência militar, certamente que já conhece por onde partir se pretender dialogar. E há de se recordar que, anos antes do início do conflito, as lideranças islâmicas em Cabo Delgado e até em Nampula alertavam sobre esses movimentos de radicalização. Quer dizer que as lideranças islâmicas na região conheciam as pessoas que estavam à frente dos ataques. As mesquitas estavam erguidas, os bairros, as pessoas conhecem.
Opinião contrária tem o analista Tomás Rondinho, para quem o governo deve ser pressionado a investigar o conflito e não a negociar.
Vai negociar não sei aonde e com quem. Neste momento, o que pode pedir ao Estado é investigar até chegar-se à origem desse conflito e quem são os líderes. Não há comunicação, não se conhece a base. Todos estão numa situação de insegurança, tanto eles quanto os militares moçambicanos. Como se chega a eles? Mesmo havendo vontade de mediador, vão negociar com quem?
Contudo, Boris Namir rebate a ideia e diz que se pode avançar para o diálogo através da mediação.
O histórico de todos os conflitos, normalmente, se olhar o caso de Moçambique, por exemplo, são intermediados por confissões religiosas, porque as confissões religiosas não tomam nenhum partido.
Por seu turno, Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, entende que na ausência de um interlocutor para dialogar, tem de haver uma mistura de soluções.
Uma por via militar, obviamente, nós temos estado moçambicano para não ter tal musculatura, e outra seria criar oportunidades para os jovens de ser. E acho que quando desenharam a ideia do ADIM, esse novo gabinete de desenvolvimento do norte de Moçambique, acho que foi partindo do pressuposto que só a intervenção militar não bastaria.
Refira-se que o governo, a voz do presidente Filipe Pinhoso, diz estar aberto a um diálogo com os insurgentes, mas que exige que este da presente o rosto, porque só assim será possível ouvir as suas preocupações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Hoje, 24 de setembro, assinala-se o 47º aniversário da Declaração da Independência da Guiné-Bissau. Hoje, a data foi celebrada com um ato no Estado Nacional presidido pelo chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, ato acompanhado pelo nosso colaborador em Bissau, Ansuman Só, que agora tenho ao telefone. Ansuman, o presidente, no seu discurso, diz, e cito, vamos tornar a Guiné-Bissau grande novamente. Mais detalhes.
É assim mesmo, Umaru Sissoko Embaló, chefe de Estado guineense, no seu discurso começou por agradecer a presença dos chefes de Estado e que disse que esta comemoração dos 47 anos da independência está a decorrer num clima de paz e tranquilidade, e lembrando que os combatentes da liberdade da pátria que trabalharam arduamente para a proclamação unilateralmente da independência do país. O chefe de Estado guineense promete trabalhar com todos os guineenses, sem distinção da cor, raça e afiliação partidária. E convidou assim os guineenses, no sentido de colocar de lado as diferenças e trabalhando em conjunto para que haja estabilidade política para a Guiné-Bissau. O chefe de Estado acabou ainda, disse ainda assim, promete trabalhar para o desenvolvimento e garante que os desafios do país agora é a única coisa é trabalhar para que haja paz e tranquilidade, como também o desenvolvimento que todo mundo espera. Trabalhar para a diversificação da economia do país, produção da riqueza nacional, combate à corrupção, clientelismo e garantir a estabilidade para o desenvolvimento do país, foi um dos apelos que o chefe de Estado guineense fez durante o seu discurso de 11 minutos. Depois do discurso houve uma parada militar e em seguida o chefe de Estado acabou por inaugurar agora sim duas avenidas com o nome de dois chefes de Estado da sub-região, nomeadamente o de Senegal, que é o Macky Sall, e o presidente da Nigéria, Mohamed Bouhari.
Ansuman, entretanto, o PIGC, partido mais votado nas eleições do ano passado, não esteve presente nas cerimónias e organizou atividades paralelas.
É que há um elemento que foi lá representar-se em nome do partido, porque, segundo ele, foi um ato nacional. Trata-se do vice-líder da bancada parlamentar do PIGC, que é o Asna Papaidampa. Mesmo assim, o PIGC realizou mais uma atividade sim, na sua sede para celebrar a data da independência nacional.
Obrigado, Ansuman Só, colaborador da Voz da América, em Bissau. E agora vamos para Angola, onde vários grupos de pressão têm estado a dar rosto nos últimos dias contra a governação de João Lourenço. Se por um lado alguns juntaram-se para no próximo sábado 26 saírem às ruas em várias províncias em manifestações contra o elevado índice de desemprego, do outro está em curso uma campanha de recolha de assinaturas para exigir um inquérito à petrolífera angolana Sonangol, Coco Mucuta.
Na capital angolana foi lançada uma campanha de recolha de assinatura para exigir inquérito na petrolífera angolana Sonangol, tal como nos confirma o porta-voz da campanha, antropólogo Miguel Kimbenzi.
Basta assinar, né, de formas a chamarmos a atenção da opinião pública nacional e internacional para poder estar por dentro daquilo que de facto acontece na República de Angola. Porque há muitos desfalques, mas é o cancro, não é? É o cancro da corrupção em Angola e este mesmo cancro tem que ser desmantelado.
Coque Mucuta, Luanda.
Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho, uma página assinada por Ana Guedes. Hoje o tema é angina do peito.
Olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matzinho sobre variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem com os ouvintes também.
Doutora, por aqui nós vamos bem. Espero que esta sua constipação ou irritação que tinha nos últimos tempos tenha passado, doutora. Vamos falar então.
Pois é, Ana, estamos muito bem ainda.
Ora, assim é que nós queremos a nossa doutora de boa saúde. Então, nós vamos falar esta semana, doutora Graça, sobre angina de peito. Nós falamos, ouvimos falar muitas pessoas, ouvimos muitas pessoas dizer, ah, tenho uma angina de peito. O que é uma angina de peito, doutora?
Olha, Ana, angina de peito, que se nós quisermos fazer uma tradução e usar um termo que é bastante usado, no seio de todos nós, é a questão é a dor de peito. O que é angina de peito? Angina de peito é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa pode apresentar em determinado momento e que vai se caracterizar por uma dor intensa, que muitas vezes é de início súbito a nível do peito, que é uma dor que é bastante incômoda. E se essa angina não for tratada ou se a pessoa fizer mais do que uma vez, esta pessoa pode levar, essa condição pode acabar num infarto de miocárdio. Portanto, é uma condição bastante séria que tem que ser olhada com muita seriedade.
Quais são os sintomas de uma angina de peito?
Primeiro, explicar um pouco do que acontece para levar a essa angina. Nós temos os vasos sanguíneos, não é? E quando há um problema no funcionamento de alguns vasos sanguíneos, nesse caso estamos a falar da artéria primária, que é aquela que leva o sangue ao coração, quando há problemas no funcionamento dessa artéria, desses vasos sanguíneos, não chega o oxigênio suficiente para o coração, não é? E se não chega o oxigênio suficiente para o coração começa a fazer um pouco mais de esforço. E essa entrega insuficiente de sangue para o coração pode fazer com que haja uma condição em que simplesmente não haja mais oxigênio. E a falta de oxigênio nós sabemos que é causa, não é? Causa a morte de um determinado órgão quando ele não recebe esse oxigênio. Então, por isso é que eu disse que a angina do peito pode originar um infarto do coração, ou do miocárdio, porque ele fica sem oxigênio e não consegue funcionar devidamente.
Falamos dos sintomas, doutora Graça. O que é que leva exatamente a essas causas? O que é que há alguma coisa subjacente que pode provocar essa dificuldade de irrigação do coração?
Olha, Ana, há alguns fatores de risco, sim. Os fatores de risco principais para essa dificuldade de irrigação, nós temos o colesterol elevado, a questão de uma hipertensão não controlada. A hipertensão é muito importante, por isso mesmo nós sempre precisamos da necessidade de ter um controle cerrado em relação à hipertensão. Uma alimentação irregular, o tabagismo, a obesidade, diabetes, entre outros, são fatores de angina de peito. E tal como são fatores de angina de peito, também são fatores de risco do infarto do miocárdio.
Uhum.
Então, esses são os principais fatores. Sim, em termos de sintomas, olha, Ana, dizer que a própria angina é um sintoma, não é? E vai se manifestar essa angina uma dor muito forte na região frontal do tórax, portanto no peito, e a pessoa que apresenta-se com essa angina do peito vai referir que essa dor é como se fosse um aperto e que tende a piorar quando a pessoa faz algum esforço. Mas para além disso, é uma dor que é sentida a nível do peito, mas a pessoa também vai referir que sente na região do braço e também nas costas. E em algumas situações até pode sentir dor na região da boca do estômago. Então, além desse tipo de dores, que muitas vezes é uma dor de início súbito, que é percebida de algum esforço físico, então é preciso tomar uma especial atenção, porque a pessoa, durante aquele período de dor, ela não vai conseguir fazer nada, nem sequer mover-se. Então, uma dor tão forte de um início súbito, nós temos que ter muita atenção.
Portanto, quando as pessoas começam a sentir assim falta, não conseguem respirar, sentem-se muito cansadas, vão ao médico. O que é que o médico vai ter que fazer para ter a certeza do que a pessoa sofre?
Bem, o médico tem que agir muito rapidamente, não é? E para fazer o diagnóstico, naturalmente é preciso colher toda a história para tentar perceber como é que foi o início da dor, em que condições a pessoa estava, como é que é essa dor e todas as questões que nos possam conduzir durante o processo de diagnóstico. E depois disso é pedida uma série de exames
Um deles é um teste de stress que normalmente é feito por um cardiologista que tende a avaliar qual é o nível de stress físico que a pessoa aguenta, porque isso também pode influenciar o surgimento dessa angina. Mas também é pedido um eletrocardiograma, que é um exame que avalia o próprio funcionamento do coração, um exame de imagem, e outros exames que o médico vai pedindo consoante cada caso, mas esses exames que eu me referi são os exames mais importantes. E tendo estes resultados do exame, é possível fazer essa leitura e saber se, de facto, estamos perante o diagnóstico de uma angina de peito.
E de imediato, se deve dizer a uma pessoa que apareça com esta angina de peito, em termos de não agravar mais a sua situação?
Olha, quando se está diante de um paciente que tem angina de peito, de imediato, na unidade sanitária, naturalmente, é preciso tomar medidas que passam pela administração de alguns medicamentos para melhorar os sintomas e também para tentar minimizar os danos que essa angina de peito pode causar. Mas um aspecto que é muito importante é a questão da modificação dos fatores de risco. Conforme eu me referi, há fatores de risco como tabagismo, obesidade, consumo de gorduras e outras comidas que não são muito adequadas. Então, esses são fatores de risco que têm que ser modificados para poder melhorar o estado da pessoa e tentar evitar que tenha episódios subsequentes desta angina. E isto tudo associado ao tratamento medicamentoso que vai ser administrado, e esse tratamento tem fundamentalmente o objetivo de aliviar os sintomas agudos, prevenir que se desenvolva até o ponto de termos um infarto, não é? E também prevenir eventos passivos no futuro.
Doutora, em termos, uma das coisas que nós falamos aqui muitas vezes, doutora, é a alimentação, é a questão de fazer exercício. Isso também são fatores agravantes ou desagravantes, portanto, que poderão facilitar o tratamento de anginas de peito?
Sim, Ana, naturalmente. A angina de peito, eu diria que é como se fosse um aviso, que essa pessoa está em risco de desenvolver um infarto, não é? E é preciso tentarmos evitar que essa situação ocorra. E, por um lado, nós temos que controlar os fatores de risco, como obesidade, tabagismo, mas também é preciso garantir que essa pessoa não faça muito esforço, um esforço acima daquilo que é a sua capacidade. Porque já dissemos que o stress físico, o esforço, pode precipitar essa situação. Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela, mesmo com exercício físico. Exercício físico é recomendável, sim, é bom para essa situação, mas é preciso ter um exercício físico acompanhado, e o médico naturalmente tem que direcionar os exercícios com mais sabedoria para essa condição. Quer evitar que a pessoa faça o esforço desnecessário e possa precipitar um outro episódio de angina de peito.
Qual era a mensagem que poderia deixar aos nossos ouvintes em termos de, por exemplo, se tiverem uma dor no peito, as pessoas às vezes dizem, dor no peito. Isso de doer no peito pode ser várias coisas, não é? Pode ser só, pode ser, por exemplo, uma questão de ácido refluxo, mas também pode ser um sintoma mais grave. O que as pessoas devem fazer? Qual é o conselho que deixa aos nossos ouvintes?
Olha, Ana, de facto, a dor de peito é uma queixa comum, é bastante comum, mas é preciso que haja um pouco de atenção, ou uma atenção redobrada quando nós estamos a falar de dor de peito. E, naturalmente, que a intensidade da dor, o tipo de dor, onde é que a pessoa sente mais, onde é que a pessoa sente mais, tudo isso determina, mais ou menos, né, ou ajuda-nos a determinar se é uma situação de um risco maior ou um risco menor. Então, nós não podemos ignorar qualquer que seja o sintoma que tenha a ver com a região do peito, principalmente se tiver as características que eu mencionei, como uma dor no jeito de aperto,
deficiência a nível do braço, de costas, e que aparece de forma súbita. Então, nós temos que ter atenção e tentar perceber estes sintomas e, naturalmente, nós temos que procurar ajuda médica. Nós não temos que ficar à espera que a situação agrave para podermos buscar ajuda médica, porque pode ser que uma situação grave, mas que com intervenção atentada pode-se minimizar os danos dessa situação, desses sintomas que a pessoa tem.
A angina de peito pode ocorrer em qualquer idade ou a tendência é para ser em pessoas mais idosas?
Olha, Ana, a angina de peito ocorre em qualquer idade. Entretanto, quanto mais velha a pessoa for ou com o avanço da idade, há uma tendência de aumentar os episódios de angina de peito. Mas pode sim ocorrer em qualquer idade, mas naturalmente as pessoas mais velhas têm um risco maior, são pessoas geralmente mais frágeis. Então, nesse grupo específico, nós temos que ter a atenção redobrada.
A minha pergunta vai porque, às vezes, os jovens pensam que a maior parte das doenças são doenças de velhos. E era por isso que eu estava a perguntar se isto é uma doença que tem... É evidente que quanto mais anos tem no corpo, mais o corpo está desgastado, não é? Portanto, o corpo está mais enfraquecido. Mas não quer dizer que não possa aparecer em qualquer idade. Era essa a minha pergunta.
Porque eu dizia com certeza, Ana, porque nós temos que lembrar que, infelizmente, a nossa forma de viver, os nossos hábitos de vida... tendo muito para os mais saudáveis do que para os saudáveis, não é? Com essa história toda de desenvolvimento, as comidas que se comem, o sedentarismo, a obesidade, que neste momento são problemas de saúde pública. Então, é verdade que quanto mais velha a pessoa for, maior risco existe, mas temos que nos lembrar que se nós não tivermos cuidados necessários com a nossa saúde, nós estaremos em risco igualmente, mesmo sendo mais jovens. Aqui o fundamental é nós cuidarmos e nós prevenirmos fatores de risco, que aliás não são só fatores de risco para a angina de peito, mas para muitas doenças cardiovasculares os fatores de risco são comuns. Então nós temos que tentar modificar os fatores de risco antes que possamos ter este tipo de problemas.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir por esta semana. Tivemos aqui a falar de angina de peito. Desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana, cheia de saúde, o melhor possível, e também para si, doutora, que como sempre estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Cerca de 100 pessoas foram detidas em Louisville, no estado americano de Kentucky, desde ontem, nos protestos contra a decisão de um painel de jurados que não indiciou os polícias envolvidos na morte da jovem negra Breonna Taylor. Em comunicado divulgado hoje, a polícia de Louisville disse que várias pessoas foram detidas depois de terem danificado lojas e outras por terem saltado em cima de veículos durante manifestações. O presidente Donald Trump foi hoje vaiado e apupado com gritos de "votem para o pôr na rua" quando se deslocou ao Supremo Tribunal para prestar homenagem à figura da juíza Ruth Bader Ginsburg do Supremo Tribunal, que morreu na sexta-feira. O presidente, usando máscara, permaneceu acompanhado de sua mulher alguns momentos em silêncio em frente ao caixão de Ginsburg, mas não fez qualquer declaração. As autoridades sanitárias da União Europeia exortaram os países membros a tomarem medidas decisivas para separar o alastramento do coronavírus, que está a conhecer um novo ímpeto em vários países da Europa. Stella Kyriakides, a comissária para a Saúde e Alimentação da União Europeia, fez notar que alguns países da União estão agora a registrar números mais altos de infecções do que em março. O Ministério da Saúde da França disse que o número de pessoas hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos ultrapassou os 1.000 desde o começo de junho. Na Holanda, as autoridades disseram ter-se registado um número recorde de 2.544 casos num só dia. A Polónia registou também um número recorde de infecções diárias.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Promover o crescimento económico na América Latina é especialmente importante agora,
com a região a combater a Covid-19 e a incitar a sua recuperação. Disse o secretário adjunto em exercício dos Estados Unidos para os assuntos do hemisfério ocidental, Michael Kozak. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de mais de dois terços dos países do hemisfério ocidental. À medida que as economias da região começam a se reabrir, os Estados Unidos fazem a sua parte para estimular o crescimento económico pós-Covid-19 através da iniciativa Growth in the Americas, ou América Cresce, em espanhol. Os países da região enfrentam uma enorme deficiência nas infraestruturas, que limita o crescimento económico. A América Cresce canaliza os recursos e a experiência do governo dos Estados Unidos para atrair investimentos do setor privado para infraestruturas de energia, transporte e telecomunicações na região. Até o momento, os Estados Unidos assinaram acordos no âmbito da América Cresce com 10 países parceiros: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colômbia e, mais recentemente, El Salvador, Equador, Brasil, Honduras e Bolívia. Esses acordos incluem compromissos dos países parceiros em fortalecer a competitividade e a transparência à luz das melhores práticas internacionais. A U.S. International Development Finance Corporation, ou DFC, na sua sigla em inglês, é o Banco de Desenvolvimento da América e uma ferramenta importante para impulsionar o investimento através da América Cresce. Os Estados Unidos esperam que o DFC consiga pelo menos 12 mil milhões de dólares para investimentos na região nos próximos 5 anos. Outro fator importante na revitalização das economias do hemisfério ocidental assenta-se nas instituições financeiras internacionais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A democracia é essencial para construir infraestruturas confiáveis e um futuro de crescimento económico nas Américas. A pandemia da Covid-19 ressaltou a importância de cadeias de abastecimento seguras com parceiros confiáveis. Países, incluindo os Estados Unidos, enfatizou o embaixador Kozak, devem reduzir a dependência de produtos manufaturados chineses. É por isso que os Estados Unidos estão a intensificar os seus esforços para fortalecer e diversificar as cadeias de abastecimento dos Estados Unidos e reconstruir as cadeias do hemisfério. O objetivo é produzir mais perto de casa e garantir o abastecimento do mercado. Os Estados Unidos continuarão a ser o parceiro escolhido para ajudar o hemisfério ocidental a superar o desafio da pandemia da Covid-19. Enquanto isso, como disse o embaixador Kozak, o crescimento económico continua a ser a condição essencial para consolidar as instituições democráticas e assegurar a visão do hemisfério de liberdade. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim terminamos esta emissão de 24 de setembro da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rudger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.